שלום, אנחנו לומדים את מאמר החירות של בעל הסולם. בספר כתבי בעל הסולם אנחנו נמצאים בעמוד 419, טור ב' למטה,
Estamos aprendendo o artigo Liberdade, Kabbalah ao Estudante, página 385, o controle da mente sobre o corpo. Você pode fazer pergunta no kab.tv. Artigo Liberdade, Escolha da Liberdade, o controle da mente sobre o corpo. Rav. Nós passamos por uma grande parte do artigo. Tudo depende do ambiente. Esta é a escolha livre da pessoa. E se ele é livre, realmente o Criador traz a pessoa até a boa fortuna e diz, tome, e se ele fizer ou não, se ele não fizer, ele irá aprender de um jeito mau, e se ele fizer, ele vai aprender de um bom jeito. Então, a escolha é integrada no ambiente, e ao ponto em que o ambiente controla ele, se ele pode levar o ambiente em consideração, se ele tem a mente para fazer, há pessoas que realmente não são capazes de compreender o que é o ambiente, o que é esperado por eles. Eles estão em um grupo por 10 anos e logo tudo passa por um ouvido e sai pelo outro. Nada penetra o coração. Então, onde está a escolha livre aqui? Onde está o livre-arbítrio aqui? Nós vemos que algumas pessoas que facilmente vão lá dentro, se abraçam. Oh, isso é algo que eu recebi na natureza. Já outros são bem fechados, não me toquem, se movam, eles não compreendem nada, como nós ouvimos de nosso leitor, e etc. Então, também o tema me confunde, a mente, o controle da mente sobre o corpo. Nós aprendemos que a mente serve o desejo, que o corpo talvez é o desejo, não? Então, a mente, não é que ela controla o desejo, ela faz o que o desejo quer. Então, por que logo diz que a mente está em controle do desejo? Iremos ver, então. Há muitas coisas que ainda não estão tão claras para nós. Então, vamos esperar, que iremos escrutinizar elas, ok? Página 385, Kabbalah ao Estudante, controle da mente sobre o corpo. Artigo A Liberdade. Alguns sábios contemporâneos, depois de contemplar acima e ver como a mente é somente como uma fruta que cresce dos eventos da vida, e concluíram que a mente não tem nenhum controle sobre o corpo, mas somente os eventos da vida imprimem nos tendões do cérebro e controlam e ativam o homem. E a mente do homem é como um espelho, refletindo as formas mediante ela. E mesmo assim, que o espelho é o carregador destas formas, ele é incapaz de mover ou refletir este objeto nele. Então, também assim é a mente. Mesmo que os eventos da vida, em todos os seus discernimentos em causa e efeito, são vistos e reconhecidos pela mente, a mente é mesmo assim incapaz de controlar o corpo, a trazer a ele algum movimento, ou seja, para trazer a ele mais perto ao bem ou remover ele do mal. E é assim, porque o espiritual e o físico são completamente remotos de um ao outro. E não há nenhum intermediário entre eles para poder capacitar a mente espiritual a ativar e operar o corpo, como foi discutido. Mas onde eles são espertos, eles perturbam. A imaginação do homem usa a mente como o microscópio serve aos olhos. Sem o microscópio, ele não seria capaz de ver nada mal por sua pequenez. Mas quando ele vê a coisa má pelo microscópio e ele se distancia a si mesmo deste fator, então é o microscópio que distancia então o homem do perigo e não o senso, porque o senso não detectou este fator. E a este ponto, a mente controla completamente o corpo do homem para desviar ele do mal e trazer ele mais perto do bem. Então, todos os lugares onde o atributo do corpo falha de ver o benefício ou o detrimental, somente a mente pode fazer. Mesmo assim, se o homem não conhece a sua mente, porque é somente uma conclusão da vida e as experiências da vida, e assim ele pode receber experiência e sabedoria de uma pessoa que seja sábia e tomar as leis dele que sejam sábias, mesmo que seus eventos na vida não revelaram ainda estes conceitos. É como uma pessoa que pede o conselho de um doutor e obedece a ele, mesmo que ele mesmo não sabe nada por sua própria mente. Então, quando ele usa a mente de outros, não mais e não menos que aquele que usa sua própria mente. Como nós clarificamos acima, há dois caminhos da providência estar certa, que o homem atingirá a meta final. A, o caminho da dor. B, o caminho da Torá. Toda a clareza no caminho da Torá vem disso, porque estas concessões estão claras e reveladas e reconhecidas depois de uma corrente bem grande nas vidas dos profetas e homens de Deus. Venha um homem que seja capaz de revelar e beneficiar deles como esses conceitos foram eventos de sua própria vida. Então, aí você vê que a pessoa ela é separada de todas as coisas até então que ela seja capaz de desenvolver a mente que seja capaz de revelar. Então diremos ambos tempos e dor, que pode ser comparados a um homem que está doente e não deseja respeitar as ordens do doutor. E depois ele verá como o seu conselho irá curar. Então ele decidiu agora aprender medicina e quer vencer a sua dor. Então, se o caminho da dor é o caminho da Torá, aquele que não crê nos conceitos que a Torá e a profecia aconselha ele a aceitar, sem uma compreensão própria, deve chegar a essas concessões por ele mesmo, seguindo a corrente de causa e efeito dos eventos da vida. São experiências que podem desenvolver e aumentar o reconhecimento do mal neles, como nós vemos, sem a escolha da pessoa, mas pelo esforço de adquirir um bom ambiente que lida a estes pensamentos e ações. Perguntas? Bem, então, o que é a função da mente? Ela aconselha e você não precisa ouvir? Ou eu não compreendi? Rava, você pode reconstruir a frase? Se eu tenho o livre-arbítrio de ouvir ou não ouvir ao cérebro, o que você quer dizer? Que eu irei ouvir ou não? Se você determina algo, alguma outra pergunta? Mesmo sem compreensão, se há livre-arbítrio, mesmo assim. Então, como poderia você dizer a si mesmo, mesmo intelectualmente, que não há nenhum além dele? Porque se você ouvir isso de alguma forma ou outra, você tem uma escolha, então. Rava, escolha vem para a revelar que não há nenhum além dele. Escolha não é o que eu irei fazer o que eu desejo. Porque no início, eu não irei fazer o que eu desejo. Como eu posso saber o que eu sinto que fazer, de onde vem, quem controla a minha imaginação, que eu sou assim, gosto disso ou de outro? Quem controla a mim? Eu não sei. Então, não há tal questão, então. A questão é a seguinte, que há uma meta, e de acordo a esta questão, há um livre-arbítrio. De acordo a esta meta, há um livre-arbítrio. O quanto livre ele é, realmente é algo que devemos escrutinizar. E eu necessito decidir se eu sou a favor ou contra. Você não compreende a pergunta, amigo. Ok, então qual é a escolha? Rava. A escolha é escrutinizar que não há nenhum além dele. Ok, se eu determinar então que não há nenhum além dele, sim. Não é que você determinará. Você não pode determinar, você tem que descobrir. E em todo o seu kelim, vaso. Então, a escolha está entre o caminho da dor e o caminho da Torá. Se você concorda ou não concorda, como você se organiza a esse respeito? Ok, então como concordar, então? Ah, não sei. Você talvez deve ouvir um pouco. Simplesmente deve ouvir. Não a si mesmo, mas o que diz nos livros. Seu problema é que antes de você abrir o livro, você já não concorda com o que está dizendo. Você tem que relacionar ao livro como que se for a verdade. O que eu estou lendo é a verdade. Mas eu não concordo. Eu não quero concordar. Me dizem que eu tenho que fazer isso, outro. Eu não concordo. Apague isso. Você deve vir pelo ponto em que eu concordo com o que diz. E ali você inicia a ler o que está no livro. Talvez pelo menos um pouco e depois. Você pode criticar, mas para iniciar, você não quer aceitar o que diz no livro. Todas as suas desculpas amigo, eu não concordo com o que está dizendo aqui, Rava. Então eu direi a você, disse o Rava. Eu concordo com o que diz aqui. Eu concordo que esta é a verdade. Amigo, então como fazer isso acima do seu sentimento, da dor, sofrimento? Então, você é dado este sentimento, a sua mente, sua natureza, etc., que você não concorda, que foi dado a você por querer, e acima disso, você irá elevar acima disso, ler, aceitar, e gradualmente ver como a sua mente, a sua persistência com tudo mais, gradualmente você irá concordar. Ok, então, você pode concordar acima de seu sentimento? Ah, imediatamente é impossível. Somente pouquinho a pouquinho, quanto mais a pessoa trabalha em si mesmo, ela reconhece sua natureza e que ele realmente não deseja. Então, gradualmente, quanto mais ele caminha contra sua própria natureza sem aquebrantá-la, incompreensão em ouvir, a sua inclinação má em tudo, ele sobe acima dela, ele irá caminhar contra ela e compreender a criação. Ok, então, por enquanto, se necessitamos aceitar o sofrimento, se você não aceitar, se você não aceitá-lo, então você não irá saber o que está dizendo aí. Você ouve somente a si mesmo. E é isso que eu estou tentando dizer a você pelos últimos anos. Quanto tempo você está aqui, amigo? Estou tentando. Não, aqui em Bnei Baruch. Quanto tempo você está aqui, amigo? Anos? E o que mudou desde então? Não muito, né? Por quê? Todo tempo eu estou tentando explicar a você, realmente. Eu estou sofrendo com você. Eu sei que você está sofrendo. Você deve aceitar estas coisas, o que está escrito, com seus olhos fechados. E por enquanto somente, por um pouco tempo. Mas simplesmente o que ele diz a você, você faz. Diga isso, amigo, mas isso são palavras. Ok, verdade, sim, são palavras. É verdade. É verdade. Eu concordo com o que diz aqui. Eu concordo com o que diz. Eu concordo com o que diz. Por quê? Porque ele é muito mais inteligente do que eu. Ele é muito mais inteligente do que eu. Só isso. Pelo menos você irá saber o que diz, porque senão você irá apagar de sua mente isso. Não irá entrar sua orelha e tampouco sua mente. Você não saberá o que diz no livro e você está dizendo, mas depois de cada sentença, como eu não posso, isso, outro... Não é assim que estudamos. Você tem que se integrar com estes materiais e então, gradualmente, por um trabalho específico, você poderá usar as suas rejeições, o seu ego, o seu desacordo para poder compreender isso mais aprofundadamente. Porque senão, você não poderá sentir. E isso tampouco irá ajudá-lo. Isso não irá ajudá-lo. Mas isso deve estar em seu arquivo todo o tempo. Estas palavras irão boiar a você e você o que fazer? Devemos aceitar essas coisas, devemos ouvir e devemos fazer para depois ouvir. Primeiro, faz até que você inicie a ouvir, em fé acima da razão. E você atinja isso por ações. Tudo bem? A liberdade do indivíduo. A liberdade do indivíduo. Agora, chegamos a uma compreensão específica sobre a liberdade do indivíduo. Mesmo assim, isso relaciona somente ao primeiro fator, o recurso, que é a primeira substância de cada pessoa. Significa... todas as características que recebemos de nossos antepassados e o quanto nós somos diferentes de um ao outro. E é assim porque, mesmo quando milhares de pessoas dividem o mesmo ambiente, de tal jeito em que os outros três fatores afetam todos eles igualmente, você mesmo assim não irá encontrar duas pessoas que dividem o mesmo atributo. E é assim porque cada um deles tem o seu próprio recurso. E é como o recurso do trigo, mesmo que ele muda grandemente pelos três fatores, mesmo assim ele retém a forma de trigo e não tomará em outra forma ou espécie. Supostamente, vamos dizer, o Owen Levy tem filhos. Quanto diferentes eles são? Muito, muito diferentes, mas todos vieram de você, não? Então, como é possível isso, então? Há muitas questões sobre isso, não? Como que a humanidade se multiplica e, por guerras e outras coisas, ela retrai novamente? O que a matzah significa? O que exatamente é esse matzah? Esse recurso? Como que casqueando da raiz e se quebra, quebra, quebra e mesmo assim continua como uma parte pessoal, individual para cada pessoa. E todo o resto não faz. Aonde podemos ver isso? Nos amigos. O quanto estamos vindo a ser semelhantes? Como podemos conectar? Aonde podemos ou não podemos em nosso recurso? Talvez não podemos, porque aqui, o trigo, eu sou trigo e ele é grama e aquele lá é feijão, outro alface. mas aonde conectamos? Em todo o resto. Nos outros três parâmetros, nós não podemos conectar. Ok. Moshe, eu também tenho ouvido por alguns anos a mesma coisa. E já estou na fronteira da dor, e de ver um amigo e também do superior. Temos o Congresso da Europa agora também. Ao invés de agora nos tentar mudar algo de uma forma externa, eu nem sei as palavras, mas desta forma interna, como podemos ajudar, lidar ou para que o desejo mude? Explique, por favor. Ok, irei focar mais. Cada um é diferente, mas todos têm que atingir o mesmo estado de cuidado, preocupação. Se nós retirarmos do mesmo ambiente, além do recurso e unir, fora o recurso e unir os outros três fatores. Ok, mas este exemplo que está bem claro a todos e concordar, em outra mão nós vemos o quanto a força superior quer influenciar e é incapaz. Nós temos o mesmo exemplo com o Congresso da Europa. Não é Europa, é Europa e eu. É Europa em mim, né? Então, como, ao invés de tentar tomar conta com minha própria compreensão, como eu posso fazer uma mudança interna? Como eu posso atingir amanhã ao 10 e ver o primeiro, este Aaron? Ah, ainda não somos capazes ainda. Teoreticamente, você pode falar sobre isso, que é o Aaron por dentro de você, por fora de você, mas é tudo, por enquanto, falar somente, né? Nós devemos continuar a trabalhar. Continuar a trabalhar na luz que reforma. E ele diz que eles estão sofrendo, não estão sofrendo. Não temos nenhuma escolha. Nós deveremos a receber pressões e pancadas, talvez. Não para chamar pancadas, mas pressões bem fortes, para que desta pressão poderemos ser capazes de atingir esta nova percepção. É impossível atingir lá sem o desejo de receber e dar espaço para o desejo de doar. Nós vemos isso por experiência. De nossa experiência, em que cada um de nós passou. Então, aonde você recebeu uma pancada, lá a mente da pessoa inicia a expandir, a sua emoção inicia a crescer, e ele inicia a sentir uma nova realidade. E neste lugar, mas de onde ele recebeu uma pancada, o desejo de receber é feito a isso. Agora, a questão é a seguinte: a que ponto podemos passar por estas mudanças no desejo de receber para que eles sejam rápidas e para que nós sejamos capazes de aguentá-los? Deve haver sofrimento, mas os sofrimentos que sentimos em nossa mente, o sofrimento que sentimos em nossa emoção, em nossos sentimentos, como passamos por isso rapidamente? Então ele diz: sabe aquele que prevê o futuro, que estuda dos livros, dos amigos? Mesmo assim, deve haver um senso de tristeza. Sim. Ok, então, onde eu irei abrir meus olhos, eu vejo imperfeição. Eu vejo a Europa, sou imperfeito em tudo, ok. Então, o que é este trabalho que, pelo que eu vejo, a trazer o que eu vejo a um estado desejável? Ou seja, no Congresso ver uma perfeita Europa, um perfeito Congresso na Europa, e que eu não quero mudar os amigos e nada. Rava, você muda a si mesmo. Aquele que vê o erro em outros é pelos seus próprios erros que ele vê. O que podemos adicionar aqui? Você está misturando essas duas coisas juntos. Ou eu estou em recompensa e punimento, ou eu estou em uma providência eterna. Eu sou incapaz de conectar esses dois degraus, ou este ou o outro. Eu ainda estou no mundo imaginário e meu coração, mente, são compostos e formatados de acordo a esta realidade. E para iniciar, colocar este programa que agora controla a mim a uma outra realidade, isso eu não posso fazer. Eu não posso colocar dados como não há nenhum além dele, o bem que faz o bem, o mundo de Ein Sof, que não houve a quebrantar, somente de acordo a mim, que o mundo existe. Isso é somente como eu vejo as coisas. O meu programa atual não irá aceitar esta novos dados. Não irá. O que eu posso fazer? Nós necessitamos atingir estados que virá a ser claros, pertos, para que podemos fazer algum tipo de adaptação. Nós fazemos no grupo, quando trabalhamos no 10, e é isso que exatamente estamos trabalhando. Que eu sou uma pessoa individual, iniciando a sentir o ponto em que eu estou me aproximando a sentir que eu estou conectado a eles, cambiando, mudando a eu por nós. E assim eu irei atualizar o programa ao ponto em que o 10 venha a ser como um. Assim eu irei ver que a realidade também é um. E logo, eles estavam divididos, separados, vários deles, centenas, milhares, milhões de refugiados na realidade. Não, tudo é um. Aonde eu percebi tudo isso? No 10. E deste ponto adiante, a percepção do mundo vem a ser real. Vamos esperar que isso é algo que iremos atingir. Mas a realização está somente no 10. Lá, nós cambiamos a providência privada. Resumindo. Que não há nenhum além dele, mesmo que há muitas palavras a dizer, mas somente ruinará tudo. Iremos continuar ou o quê? 386. A forma geral do progenitor nunca é perdida. Página 386. Então, é assim que cada recurso que foi tomado da forma do seu progenitor tomou uma nova forma pelo resultado das três formas que foram adicionadas, em que mudou significantemente a forma geral de seu progenitor, que ainda continua e nunca irá assumir a forma de outra pessoa, quer semelhante a ele, mas como um trigo não é semelhante à grama, porque a cada recurso por si mesmo é uma longa sequência de gerações compostas de algumas centenas de gerações, e o recurso inclui a concessão de todas elas. Mesmo assim, elas não são reveladas do mesmo jeito em que são aparentes em seus ancestrais, ou seja, em formas de ideias, mas somente como formas abstratas. Então, elas existem nele pela forma de abstrata, forças abstratas chamadas tendências e instintos, sem ele poder saber a razão do que ele faz, porque ele faz. Então, não poderá haver duas pessoas com o mesmo atributo. Correto. É assim que é passado por uma geração à próxima e somente depois poderemos adicionar três fatores a isso. Quem? Sim, Alex. Sim, Rava, a respeito ao nosso trabalho e conexão, pergunta da Europa. Nós, como Bnei Baruch, se somos responsáveis pelo resultado no mundo físico, dependendo do trabalho de nossa conexão. Bnei Baruch na Europa ou em geral? Ok. Se somos responsáveis, claro que somos, é um corpo. É um corpo que nós pensamos que podemos somente tomar conta de nós mesmos aqui, ou lá na Europa, ou em algum dos países na Europa. É incorreto isso. Como é possível isso? Nós temos que... Mas nós temos este comitê europeu. Amigo, se somos responsáveis pelo resultado físico, vamos dizer o que ocorre na Europa, e vamos dizer, pior coisa, guerra se ocorrer na Europa. Rava. Claro que somos culpados. Ou, pelo contrário, que temos sucesso, é claro que causamos tudo. Não há nada no corpo a não ser o que ocorre na cabeça. Eu não quero entrar em guerras mundiais e outras coisas, mas, obviamente, se estudarmos isso, iremos ver como ocorre isso. Tudo está em nossas mãos, ok? E iremos ouvir a tarefa diária de São Francisco, amigos. Hoje nós tivemos 10 no trabalho Impectativa, 10 número 4, São Francisco, 10 número 18, 10 número 8, Rússia, Kazam, Colômbia, virtual. Tarefa diária. Hoje, cada 10 discute como atingir o amor ao Criador pelo amor dos amigos e atingir a reunião dos amigos em um novo estado de conexão. Hoje, novamente, cada 10 discutir como atingir ao amor do Criador pelo amor dos amigos e atingir a união dos amigos nesta nova conexão. Yeshiva Haverim, esta noite, 6h45, horário de Israel, estão todos convidados a participar. Agradeço aos nossos ouvintes, tenham um ótimo dia, amigos. O Telhado do Mundo, evento de união, 24 de julho, 6 da tarde, horário de Israel. Iremos ter uma refeição, a Kabbalah Mídia, lição e um grande tempo juntos. Congresso da Europa, Congresso Europa em Itália, 27 a 29 de julho, detalhes. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our
Там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capare, скако мол, малестар, но страх ты тут контролирует.